Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser a maçonaria e a sua definição face à Igreja Católica. Para tanto, nós vamos ter como base a obra de Ferrer Benimeli, Caprilli e Alberton, cujo título é Maçonaria e a Igreja Católica, ontem, hoje e amanhã. Antes de entrar no tema propriamente, eu faço aqui uma leitura breve do prefácio, onde o historiador espanhol Ferrer Benimeli, que é um dos maiores estudiosos nessa temática da maçonaria, adverte que esta obra dele não visa e não tem intenção de tratar da história da maçonaria, né? Nem tampouco das expressões que a maçonaria teve nos diversos países. Por outro lado, o objetivo dele não é também tecer nenhuma apologia, nenhuma agremiação maçônica ou expressão maçônica. Ele deseja apenas expor, à luz do Concílio Vaticano II, o que tem sido, até agora, a maçonaria para a Igreja e a atitude da Igreja face a essa instituição. Portanto, este não é um livro polêmico, né? Porque ele não se propõe a condenar a maçonaria, tampouco ele visa fazer uma propaganda das doutrinas maçônicas, né? O escopo dele visa trazer um pouco de luz a esse tema, não é? Tema esse que está sujeito a chuvas críticas e trovoadas, na maior parte das vezes superficiais, sobretudo no Brasil, onde os estudos que nós temos de maçonaria quase sempre são feitos por maçons, não é? Tem uma linha de uma geração de historiadores novos, USP, Unicamp e Universidades Federais do Nordeste, que estão procurando criar uma outra perspectiva, não é? Mas esse movimento também é um movimento que está acompanhando no mundo inteiro, o mundo inteiro, que vem, de certa forma, procurando entender um pouco mais o papel da maçonaria. Portanto, essa é uma temática profunda, não é? Não é uma temática superficial, e criticar, por criticar o trabalho da maçonaria, condenar ou absolver, né, ou defender de modo superficial, é, por conseguinte, um processo fácil, né? Entretanto, é preciso entender, de fato, as implicações históricas, concretas, da maçonaria em relação a isso, né? Bem, então nós vamos pegar aqui, entrando já no assunto, o que o Benimeli vai trazer como as definições da maçonaria. Evidentemente que, para tanto, ele vai se respaldar nos documentos da própria maçonaria, não é? A maçonaria vai se definir como uma associação secreta, na qual são adotados diversos símbolos derivados da arte da alvenaria ou da arte dos pedreiros, né, ou chamada das corporações de ofício medievais, usando como símbolos, por exemplo, o esquadro, o nível, o compasso, etc. Então, ela se define como uma associação secreta. A maçonaria não é uma religião, né, ela é uma associação secreta. Só que nós já temos uma questão complexa. Quer dizer, a gente tem uma associação secreta que se propõe a alterar os destinos do mundo. Então, você tem decisões que são tomadas entre quatro paredes, entre neófitos e iniciados, que dizem respeito à atuação dentro do plano político e econômico, né? Social, cultural, etc. Bem, para o Código de Direito Canônico, essa definição equivale a uma associação que maquina contra a igreja ou contra os legítimos poderes civis. Né? O dicionário de direito canônico 5896 amplifica esse conceito e ele fala o seguinte, abre aspas, a maçonaria é uma associação secreta que tem por finalidade transformar, segundo suas doutrinas de livre pensamento, a civilização humana. Dirige suas ações ao mesmo tempo contra a igreja e o Estado. Por isso, os papas tomaram partido contra ela desde que começou a ter importância, isto é, desde o século XVII, sem que sua atitude jamais tenha mudado. Então, entre uma definição e outra, quer dizer, do direito canônico e as definições da maçonaria, portanto, dos defensores e daqueles que condenam, né, há inúmeras outras definições, todas elas abrangendo uma série de gamas e de tonalidades, os mais disparatados possíveis, a escolha de todos os gostos e para todos os gostos. Né? Portanto, se você quiser falar, digamos, vou usar uma terminologia chula, se você quiser falar mal da maçonaria, você tem um caminhão de bibliografias que vão te permitir falar mal. Se você quiser falar bem da maçonaria, tem também um caminhão de bibliografias que vão te permitir falar bem. Dentro dessas duas vertentes, você tem autores extremamente considerados, maçons ou não. Né? Portanto, indivíduos com, digamos, com uma reputação ilibada, né? De um lado e de outro lado. Ora, diante disto, o que que se faz? Né? Então, veja, a questão para analisar profundamente não é defender cegamente a maçonaria e tampouco é defender cegamente a igreja. Né? Então, evidentemente, para o Código de Direito Canônico, ela é uma associação secreta que tem por finalidade transformar, segundo as suas doutrinas do livre pensamento, a civilização humana. Isso está contido, quer dizer, esta própria definição que está contida no direito canônico, ela é extraída das próprias definições dos quatro grandes livros principais, dos quatro grandes documentos, desculpe, não livros, documentos, que fundamentam a maçonaria. Né? Para Fei, que é um pesquisador, a maçonaria não é um partido, não é uma seita, não é uma corporação, não é uma academia, conquanto seja tudo isto ao mesmo tempo. O historiador Findel a considera como uma associação que reúne numa mesma bandeira, numa mesma família, todos os homens de boa vontade, sob a bandeira da igualdade e da amizade fraterna, e que lhes propõe como finalidade o exercício da influência moral sobre o resto do mundo. Segundo Colbert, a maçonaria é uma instituição filantrópica, filosófica e progressista, cujo fim é realizar a justiça no mundo. Tirado e Rojas a define como uma associação que tem por fim último a destruição do catolicismo e a ruína de todas as organizações políticas e sociais baseadas na civilização cristã. Veja, portanto, repito, todas essas definições de todos esses autores não são definições que eles sacam magicamente da cartola. Todas essas definições estão contidas nos quatro documentos maçônicos, né? E na própria propositura da maçonaria, das ações maçônicas concretas, e com a sua atuação no mundo. Aqui nós temos, evidentemente, independentemente da definição, digamos, uma coluna vertebral, né, da atuação maçônica. Ela visa, de fato, transformar a humanidade como um todo. E isso não é uma figura de linguagem. O objetivo da maçonaria é a transformação do ser humano. Né? E os maçons assumem, para este efeito, que eles são. Que se você se propõe a transformar uma pessoa, é porque você se vê como hierarquicamente superior àquela pessoa. Digamos, mais evoluído. Vamos falar dessa forma. Certo? Então, uma associação que se propõe a ter uma influência moral sobre o mundo, o resto do mundo, para modificar esse mesmo mundo, então ela se tem como o pilar divino, evolutivo. Só isto aqui nos daria, efetivamente, uma grande olhadela, né? Uma grande faixa de reflexão sobre os próprios objetivos da maçonaria. Bem, voltando. Para o autor do Despertador Cristão Político, né, que é o Lopes, os franco-maçons, ou pedreiros livres, asiáticos, egipcianos, são uma seita ou união de pessoas que compõem uma sociedade ou irmandade sem distinção de classes, nem condições, que se reúnem num determinado lugar chamado loja ou clube, onde praticam muitas ações ridículas, superstições e profanações. Né? No corpo de direito maçônico espanhol, lê-se o seguinte, abre aspas, a franco-maçonaria é um sistema de filosofia prática que promove a civilização, exerce a beneficência e tende a purificar o coração, a melhorar os costumes e a manter a honra nos sentimentos e a cultura nos costumes. Outra definição, que data de 1801, falando dos maçons, diz o seguinte, abre aspas, os maçons são associações fraternas de homens que se ajudam mutuamente nas necessidades, que socorrem a indigência e que se entregam a cerimônias simbólicas, cujo sentido misterioso não se sabe, mas que cada um interpreta ao seu modo. Então veja, aparentemente, a maçonaria promoverá, digamos, o companheirismo, né, a beneficência, a fraternidade. Essas são as palavras que embalam os documentos. Agora, é preciso entender qual é a definição de civilização, de fraternidade, de beneficência, de humanidade que a maçonaria advoga. Porque quando nós lemos as palavras, por um cacuete, geralmente o indivíduo parte do pressuposto que como ele conhece aquela palavra vai significar exatamente aquilo que ele conhece, no sentido de um dicionário comum. Por exemplo, a fraternidade maçônica não tem nenhuma relação com a caridade cristã. Né? A beneficência maçônica não tem nenhuma relação com a beneficência filosófica ou religiosa. A ideia de honra nos sentimentos e na cultura, nos costumes maçons, não tem nenhuma relação com esta ideia dentro do campo da ética, seja filosófica, seja religiosa. Então, quando o leigo vai ler um texto maçom, e os próprios maçons, grande parte dos maçons sequer sabem, efetivamente, o que é a maçonaria. Né? Exceto aquelas palavras de pórtico ali, né? você vê que o sujeito não tem conhecimento mínimo no sentido de uma literatura maçônica. Não estou dizendo que quem não é maçom não tem acesso aos mistérios, né? As iniciações. Mas verifica-se que o indivíduo, quando ele desconhece a própria carga simbólica no qual ele diz que atua, tem um problema aqui. Então, em 1963, os maçons eram descritos do seguinte modo, abre aspas, são indivíduos que passam a vida no meio dos negócios, tratando de solucionar seus problemas e dos familiares, do mesmo modo como os demais, com a diferença que estes, sobrando-lhes tempo destinado a seus descansos ou diversões, reúnem-se sistematicamente para satisfazer uma aspiração ao bem, com finalidade de praticar filantropia e caridade, e muitas vezes em busca de compreensão e de satisfazer a necessidade de expressar seus pensamentos e ideias. Veja que detalhe curioso, não é? Os maçons são descritos como indivíduos que passam a vida no meio dos negócios. Nós lemos muito poucos textos que fazem uma menção direta aos negócios desenvolvidos pela maçonaria. O negócio é uma coisa profundamente material. Qual é o tipo de negócio? Né? Então, ao mesmo tempo que ela advoga uma estrutura espiritual, que não é religiosa, ela mergulha profundamente no mundo das finanças, no mundo da economia. Se a gente considerar que, digamos, o papel, né, aqui não no sentido de crítica voraz ao capitalismo, hein, mas no sentido de que o empresário, de uma forma geral, para ele ser, digamos, um empresário de sucesso, ele não pode levar em consideração praticamente nenhum tipo de espiritualidade. Portanto, essa definição aqui dos maçons como indivíduos ligados aos negócios, não é? É muito interessante. E a maçonaria, de fato, é uma rede de negócios. Ao contrário, eu já falei isso várias vezes. Ao contrário do que se pensa, essa atuação dessa sociedade secreta tem um foco primordial dentro do mundo material, do mundo dos negócios. Depois é que ela vai para o campo político, para o campo cultural. Paul Newdom inicia dessa forma sua obra A Franco-Maçonaria. Abre aspas. A maçonaria, escreve a grande enciclopédia, é uma instituição filantrópica que se esforça por realizar um ideal de vida social. É uma ordem ou confraria enxertada nas antigas associações operárias e místicas da Idade Média, porém, organizada no século XVIII com espírito mais amplo. Não é uma sociedade secreta, mas somente uma sociedade fechada. Suas regras fundamentais, suas leis, sua história, o nome de seus adeptos não se ocultam. Né? Bem, Newdom é o autor de obras magníficas relacionadas à maçonaria. Mas veja, de novo a questão, uma instituição filantrópica secreta. Embora ela não seja uma sociedade secreta, tradicional, ela tem iniciações. Né? E não é que o nome dos seus adeptos não se ocultam. Essa informação é parcial. É claro que o nome dos adeptos se ocultam. A maçonaria, durante muito tempo, viveu na ocultação. De tempos para cá, é que os nomes dos maçons ficaram conhecidos. E mesmo assim, nem todos. Portanto, essa, embora o Newton seja um grande autor, essa informação aqui que ele fornece é parcial. Ele mesmo observa o seguinte, que, abre aspas, apesar das 60 mil obras que lhe foram consagradas, a maçonaria continua mal conhecida, sobretudo nos países latinos. Não obstante, malgrado a ausência de informações, muita gente tem dela, por ouvir dizer, opinião formada, mas pré-concebida. Isso é um fato. Né? Então, um jornalista, Mathieu Gallier, recentemente escreveu o seguinte, abre aspas, os profanos, isto é, quase todo o mundo, visto que o Peiterife calcula em 30 mil o número de franceses iniciados, fazem da maçonaria uma ideia que varia segundo se trate de pessoas da direita, da esquerda, crentes agnósticas, progressistas, reacionárias, indiferentes ou apaixonadas. De minha parte, essa sociedade secreta me parecia um movimento vagamente anacrônico, cujas dignidades de nomes bárbaros ou misteriosos se apresentavam com as dignidades, igualmente extravagantes, dos parafísicos. Então é interessante, porque, de fato, quando você vai observar os quadros que compõem a maçonaria, ele é composto dos tipos mais diferenciados. Né? De gente de direita, da esquerda, religioso, não religioso, ateu. Né? Ora, portanto, qual é a característica que permite a essa sociedade ter um leque tão, digamos, maleável, não é? de membros? Segundo o padre Mariano Cordovani, que é mestre dos Sacros Palácios, ele fala o seguinte, abre aspas, o nome de maçom tem um significado histórico, bem determinado pela palavra e pelos fatos. Significa hostilidade à religião. Essa frase está colocada no Observatório Romano, de 19 de março de 1950. Então, veja bem, a maçonaria não é uma religião. Né? E, em determinados momentos, ela vai dizer que é uma filosofia. Evidentemente que a filosofia, numa definição clara, não é religião. Né? Mas a maçonaria também não é uma filosofia. Mas ela tem uma estrutura filosófica. Isso é indiscutível. Né? Dom Fava, que é bispo de Grenoble, ia mais longe ainda do que foi Dom Cordovani. Dom Fava falava que a maçonaria, abre aspas, a maçonaria propõe-se arruinar completamente o reino de Jesus Cristo na Terra e destruir o cristianismo até as suas bases para substituí-lo pelo racionalismo que um dia triunfará na França com o nome da deusa razão. Isso está na obra de Dom Favo, chamado Discursos sobre o Segredo da Franco-Maçonaria. A obra de 1883, está na página 7, e essa obra foi lançada em Barcelona, portanto, na Espanha. Ora, novamente, Dom Fava não tira isto da cartola. A maçonaria fala isso claramente. Quer dizer, ela fala, tem um Jesus, mas o Jesus maçom não é o Jesus cristão. Não tem nenhuma relação. Quem vai dar uma definição oposta a esta definição de Dom Fava é um bispo brasileiro chamado Dom Sebastião Pinto do Rego. Pinto do Rego fala o seguinte, abre aspas, Jesus Cristo instituiu a caridade. A maçonaria apoderou-se dela e constituiu a sua mestra. É sob os seus auspícios que não morre a sua esperança e se robustece a sua fé. Bendita seja esta irmã da Igreja na virtude. Isso foi citado por Tenório de Albuquerque, pelo grande historiador Tenório de Albuquerque, no capítulo A Maçonaria e a Religião, na obra Sociedades Secretas e as suas organizações, os seus mistérios, os seus objetivos, Sociedades Antimaçônicas, de 1970. Então veja aqui a definição que o bispo Pinto do Rego dá é que a maçonaria é uma grande amiga da Igreja Católica. Fernando Pessoa, o grande Fernando Pessoa, tem uma obra, tanto nos 300 quanto na obra dedicada à maçonaria. Fernando Pessoa vai falar que existe, sim, algum nível de ligação entre a Igreja e a maçonaria. Mas essa ligação do Fernando Pessoa é uma coisa absolutamente misteriosa. Quando você vai ler mesmo, estudar com afinco a ligação que o Pessoa sugere, verifica-se que não é com a maçonaria. É algo que foi penetrado dentro da maçonaria e é este algo que conecta com a Igreja. Estou dizendo isso porque há muitos autores, no Brasil são raríssimos, para dizer que não existe praticamente nenhum, os indivíduos que vão falar dessa passagem do Pessoa na defesa da maçonaria, onde em outras passagens ele a condena veementemente. Então é preciso ler a obra de Fernando Pessoa com muito cuidado, hein? Fernando Pessoa era templário. E na condição de templário, ele não é maçom. A maçonaria não é originária da Ordem do Templo. Então, tem que, de fato, ter profundidade para estudar esses temas. Agora, esta forçação de nota que o bispo Pinto do Rego dá, não é? Que a maçonaria, portanto, tomou a caridade para si e a maçonaria substituiu a Igreja em relação à prática da caridade, evidentemente, se isso aconteceu, a Igreja Católica não tem o menor sentido de existir. Portanto, isso aqui, essa frase do Pinto do Rego ultrapassou a heresia. Né? O maior maçonólogo do Brasil, chamado Nicola Aslan, né? Ele tem páginas muito formidáveis, magníficas, relativa a esse assunto. Ele tem uma obra que é o Grande Dicionário, e na sua radioscopia ele informa o seguinte, abre aspas, essa obra do Aslan chama Grande Dicionário Enciclopédico de Maçonaria e Simbologia. São 4 volumes. Tá? Esse dicionário é um dicionário que os indivíduos têm que ter. Quem vai estudar assunto de maçonaria tem que ter dicionários para entender os verbetes. Né? Bem, então, no caso do Brasil, nós temos o Aslan. O Aslan vai falar o seguinte, na época em que surgiu, a maçonaria especulativa apresentou-se ao mundo como uma associação que pretendia incentivar entre seus membros a lei moral. Apareceu como uma religião de tolerância que aspirava a ser o traço de união entre as várias confissões e religiões em que se dividia a Inglaterra daquela época, transformando-se num centro de união e harmonia, com o fim de estabelecer laços de leal amizade entre pessoas que, sem ela, não se conheceriam. Não obstante, ao desenvolver-se, A maçonaria adaptou-se à mentalidade da época e da de cada país que a praticou. Assim, na Inglaterra e nos Estados Unidos, principalmente, ela se tornou um culto para conservar e difundir a crença na existência de Deus, para ajudar os maçons a pautarem a sua conduta nos princípios de sua religião, qualquer que seja ela, contanto que se trate de uma religião monoteísta, exigindo a crença em Deus como ser supremo. Na França, e nos países latinos em geral, a maçonaria é um movimento filosófico, admitindo a pesquisa da verdade com plena liberdade de orientação e de opinião. Assim a definiu Ward, na Arte Real, escritor francês profano. A maçonaria é uma sociedade de pensamento que coloca o pensamento a serviço do progresso moral e não desdenha os divertimentos. Ela é, portanto, uma sociedade de pensamento, de cultura moral e intelectual. É este seu caráter principal. Ela se liga a um movimento bem determinado. A Europa quer se esclarecer e a Associação para a Cultura é um instrumento que ela empregava. Compreende-se que uma associação que professava, em princípio, o respeito de todas as opiniões e de todos os cultos tenha sido bem acolhida. Pareceu apropriada para favorecer a pacificação desejada. Fecha aspas. Então, ainda continuando, o Aslam, na radioscopia, ele vai tratar longamente do assunto, dizendo em vários capítulos o que não é a maçonaria, depois o que é a maçonaria. E mesmo assim ele não consegue uma definição satisfatória. Tá? Mas é uma obra muito importante de se ter, sobretudo porque é um dicionário. Né? Ele fala o seguinte: não tem faltado definições eruditas e mesmo sábias, geralmente entusiásticas, nos livros dedicados à instituição maçônica, mas tão grande é o seu número, tão variados os aspectos definidos nesses pronunciamentos, que tornam mesmo difícil uma definição concisa e satisfatória, ao mesmo tempo, definindo a maçonaria em seu conjunto. É. Bem, então veja, isso aqui é uma jogada estratégica muito curiosa da maçonaria, não é? Porque uma vez que você tem uma sociedade em que não se consegue sequer defini-la, o ar de mistério dessa sociedade amplia formidavelmente. Então, isso, na verdade, é um blefe da maçonaria como um todo. Ela não pode ser definida. Uma vez que ela não pode ser definida, é porque nenhum mortal está habilitado a defini-la. Porque a própria maçonaria, para existir como sociedade, ela tem que ter uma missão. Portanto, ela tem uma definição. Ora, então, o que diabos acontece com os historiadores e os estudiosos do tema, não é? Que, embora brilhantes, como no caso do Aslan, não conseguem, né, dizer claramente a definição maçônica. Isso é uma patifaria da maçonaria. É uma propaganda que ela criou sobre si mesma, assim como as origens da maçonaria. As origens da maçonaria se perdem nos tempos imemoriais. Não se perde em tempos imemoriais coisa nenhuma. Quer dizer, a grande dificuldade está em separar o elemento propagandístico maçônico, né? E a carga simbólica que ela foi puxando para si e a carga de mistério, e tentar vislumbrar outros horizontes que estão por trás dessas questões. Bem, mas voltando aqui na obra do Aslan, ele revela o seguinte, né, depois que ele falar que há inúmeras definições da maçonaria, eruditas, sábias, etc., mas, embora essas definições existam, nenhuma delas conseguiu explicar a maçonaria. como quem diz, a maçonaria tão divina, tão divina, tão divina, que veja, como é possível? Até a Igreja Católica você consegue explicar. Qualquer religião você consegue explicar. Quer dizer, a maçonaria seria a única sociedade no mundo secreto, não passível de nenhum tipo de explicação. Portanto, ela não é alcançável pela razão. Isto coloca a maçonaria, de saída, numa ambientação intemporal. Este é o ponto. Então, ela é uma organização ligada diretamente à intemporalidade. Bem, voltando aqui ao Aslam. Tais definições incompletas, encontramos-las às mancheias no decorrer dos nossos estudos, sem uma que nos agradasse plenamente. Para que a maçonaria, para este, portanto, para este autor, né, ele está falando dele mesmo, a maçonaria é uma escola de deveres. De formação cívica e moral. Para outros, ela não é senão uma ciência, tendo por objetivo a busca da verdade divina. Se estes veem nela uma instituição orgânica de moralidade, cujo fim é dissipar a ignorância, combater o vício e inspirar o amor à humanidade, aqueles que a consideram como uma instituição filantrópica, filosófica e progressista, tendo por base a existência de Deus e a imortalidade da alma, por objeto o exercício da beneficência, o estudo da moral universal, das ciências e das artes, e também a prática de todas as virtudes. A nosso ver, é quase impossível definir a maçonaria de maneira singela e precisa, que a possa abranger em toda a sua extensão. Ora, veja o seguinte. Novamente, há um eixo de propaganda muito bem feito pela maçonaria. A maçonaria não tem definição? Claro que tem. Mas é evidente. Ela foi abarcando tudo que existe no mundo. Portanto, ela é ciência, ela é religião, ela é filosofia. Ela é economia, ela é comércio, ela é moral. A partir do momento que a maçonaria fala, assume que é tudo praticamente o que existe no mundo, ela está dizendo que ela é a criadora do mundo. Ela é Deus. Porque no bojo de tudo isso, ela está buscando o quê? Ela faz uma crítica expressa às religiões e tem como matéria, como objeto, a transformação da humanidade. Porque, segundo ela, a humanidade tem um erro. Os homens estão numa evolução equivocada e ela vai colocá-los dentro da verdadeira escala evolutiva. Portanto, se isso não for uma crítica direta a todas as religiões do mundo, eu não sei o que poderia ser. Ao mesmo tempo, isso é um sentido muito biológico, uma biologia, é um projeto de eugenia. Não é? É curioso, porque o homem tem uma deformidade, ela vai laboratorialmente criar uma nova humanidade, né, para levar essa humanidade para um novo tempo. Portanto, nós estamos falando em uma experimentação biológica, claramente. Isso é um projeto de eugenia. Você vai excluir o que não presta, sob os critérios da maçonaria, não é? Ela se propõe a ser o modelo moral regulador do mundo. Como é que isso não tem definição? Mas é óbvio que tem definição. Exatamente pelo caráter extremamente abrangente da maçonaria. Um treco que é ciência, religião, filosofia e tradição ao mesmo tempo, simplesmente é tudo. Ela não é meramente uma sociedade de pensamento. Como ela coloca o pensamento a serviço do progresso moral, então o pensamento tem uma finalidade prática, corretiva. Veja que a filosofia em si, aqui num sentido autêntico do termo, a filosofia não propõe progresso moral. Como é que você fala em que você vai progredir moralmente as pessoas? Nem a igreja fala em progresso moral. Nenhuma religião fala em progresso moral. Isso é uma teoria absolutamente darwiniana. Ela é biológica, embora a maçonaria tenha surgido antes de Darwin. Certo? Mas nós temos aqui um claro sentido de eugenia, de manipulação física e de manipulação metafísica, manipulação dos princípios, tá certo? Então, experimento laboratorial. Ora, se essa instituição que visa aprimorar a humanidade moralmente falando, cujo fim é dissipar a ignorância. Mas ignorância de quem? Você fala a ignorância do indivíduo que não tem escolaridade. Não. A ignorância, dissipar a ignorância daquele indivíduo que inclusivamente acredita em qualquer religião. Ele vai combater o vício. Ela vai inspirar o amor à humanidade. Que humanidade? A humanidade que ela, a maçonaria, concebe. Então, discordo completamente do Aslam. Ele é um grande maçonólogo, né? Mas discordo disto, que é impossível definir a maçonaria. Claro, é impossível definir de maneira simples. Mas exatamente a abrangência, a extensão do arcabouço maçônico, a pretensão desse arcabouço, é altamente definidor. Porque ele exclui tudo, até Deus, e assume o lugar de tudo. Então, exclui tudo, fala, está tudo errado, nada se enquadra, a maçonaria é a origem de tudo, é a origem do Egito, é a origem da Grécia, é a origem das corporações de ofício, é a origem disso, é a origem daquilo. Bom, então, nós estamos diante de uma situação realmente sui generis. Ao mesmo tempo, se a maçonaria é a origem de tudo, e os maçons são aqueles hierarquicamente afeitos, né, preparados para ter uma moral superior, todo maçom, por natureza, pode, portanto, mandar no resto da humanidade, porque ele é moralmente superior a ela. E uma das funções da maçonaria é aprimorar a humanidade, moralmente falando. É interessante, eu sinceramente fico me perguntando, não é falta de capacidade intelectual desses grandes estudiosos? Quer dizer, ou o sujeito realmente, o fato dele ser um grande estudioso, um grande intelectual, não lhe dá uma perspicácia para todos os aspectos. Né? Ou o cara não percepta o óbvio, o que é o ululante, ou ele não quer falar, não é? Não pode falar, por uma razão ou por outra. Então, a gente vê tentativas para exprimir que coisa seja maçonaria. E essas tentativas são inumeráveis. Quanto a mim, eu não me preocupo em definir a maçonaria. Né? Embora pessoalmente, para os meus estudos, e claro que não me comparo com ninguém, com nenhum especialista no tema, evidentemente, o próprio gigantismo da maçonaria é autodefinível. Uma coisa que não é nada, mas ao mesmo tempo é tudo, ela é alguma coisa por essência. Então, se você falar a maçonaria é economia, só a economia, está errado. A maçonaria é só a cultura, está errado. A maçonaria é só a filosofia, está errado. Agora, quando você pega um treco, que é economia, cultura, religião, filosofia, ciência, papapá, 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 aí não. Aí, realmente, quando o leque abre em 360 graus, nós estamos diante de Deus. Sobretudo, porque a organização fala claramente que o objetivo dela é mudar o mundo. Mas que mundo que ela vai mudar? E como ela vai mudar? Então a maçonaria tem um projeto de eugenia implícito na sua missão. Ora, de modo que o Benimeli está correto, quer dizer, e esses autores também. Você não tem como dar uma definição, digamos, unicameral para a maçonaria. Isso é um fato. Agora, dizer que ela não tem definição já não é um fato para mim. De modo que quando nós vamos escolher uma antologia de textos, criar um escopo numa antologia de textos para mostrar a maçonaria, para iniciar alguns estudos, evidentemente que a gente tem que selecionar diversos pontos de vista, para poder ver como é que as coisas vão se enquadrando. Agora, esses diversos pontos de vista, geralmente quando eles são selecionados, é para colocar um em conflito do outro. Igual de um padre que fala que o Concílio Vaticano II condena, o outro fala que a maçonaria é a melhor amiga da igreja, e inclusivamente pegou para ela a ideia de caridade, com muito mais eficiência do que a igreja. Então é essa polarização que, a meu ver, é muito nefasta nos estudos de historiografia. Portanto, é preciso ultrapassar essa polarização para entrar num outro horizonte. Bem, para finalizar, o Benimeli vai transcrever dois textos, trechos, de um texto, que foram extraídos do Ritual do Aprendiz Maçom, de Ragon, e o outro de uma carta enviada em outubro de 1950 pela Grande Loja Unida da Inglaterra à Grande Loja do Uruguai. Bem, o primeiro texto, que é do Ragon, fala o seguinte, abre aspas, esse texto do Ragon chama-se Franco-Maçonaria, ritual do grau de aprendiz maçom. Essa obra foi lançada em Barcelona no século XIX, 1870. E aquela carta que foi enviada pela Grande Loja Unida também é de 1950. Que é a carta da Grande Loja Unida da Inglaterra, dirigida à Grande Loja do Uruguai, em 18 de outubro de 1950. Bem, então, o Ragon fala o seguinte, a maçonaria é uma sociedade íntima de homens escolhidos, cuja doutrina se fundamenta sobre o amor de Deus, sob o apelativo de grande arquiteto do universo e sobre o amor para com todos os homens. Sua norma é a religião natural e a moral universal. Reconhece por causa a verdade, a luz, a liberdade. Por princípio, a igualdade, a fraternidade, a caridade. Por armas, a virtude, a sociabilidade, o progresso. Por objeto, o aperfeiçoamento e a felicidade do gênero humano, que procura reunir sob uma única bandeira. Bem, trecho da carta da Grande Loja Unida vai falar nos seguintes termos. A maçonaria não é um movimento filosófico que admite qualquer orientação ou opinião. A verdadeira maçonaria é um culto para conservar e estender a crença na existência de Deus, para ajudar os maçons a regularem a própria vida e a própria conduta, sendo os princípios da própria religião monoteísta, que exige a crença em Deus como ser supremo, e seja uma religião que tenha um livro sagrado sobre o qual o iniciado possa prestar juramento à ordem. Então veja, essa propositura da Inglaterra, quando ela coloca um Deus monoteísta, só tem três religiões monoteístas no mundo: cristianismo, islamismo e judaísmo. Uma vez que o monoteísta, não é? Todas as religiões monoteístas têm um livro sagrado. E esse livro sagrado está submetido à ordem maçônica, significa que a maçonaria pretende submeter as três religiões monoteístas. Como é que esse negócio não tem definição clara? Então, ela não é religião porque ela é a matriz de todas as religiões. Ela é a mãe de todas as religiões. Ela se propõe, não é? De modo que, à medida que a gente vai passando, se o sujeito consegue, nos estudos de maçonaria, ultrapassar, não só nos estudos de maçonaria, hein? História é uma situação muito complexa, porque assim, a história é escrita por quem vence. Ok, mesmo que ela seja escrita por quem vence, quem lê a história tem a obrigação de entender que, evidentemente, o sujeito terá um viés. E uma vez que se saiba que aquele sujeito tem um viés que ele defende, você precisa de ler aquela defesa com uma certa parcimônia. E o outro lado também, que quer se vingar daquele que foi, portanto, o lado que foi vencido, também tem uma parcimônia, né? É preciso ler aquele posicionamento com alguma parcimônia, né? Caso contrário, a gente cai numa polarização dialética e o indivíduo fica preso na retórica dialética. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro lado. Ou você vai defender, ou você vai condenar. Ou você vai apoiar, ou você vai repudiar. Não é isso. Por trás de todo e qualquer cenário, seja o cenário da defesa, seja o cenário da condenação, existe sempre a advertência, que eu já fiz algumas vezes, sábia, do professor português Fidelino de Figueiredo. A história tem dois planos: o plano da aparência superficial e o plano da realidade profunda. Então é preciso estudar a história sempre sob dois planos: o plano das aparências superficiais e o plano da realidade profunda. Isso é, pelo menos, o compromisso que eu tenho nos dois programas de rádio, que é a República e o Culturas e Identidades. Eu sempre apresento um cenário superficial, né? E, evidentemente, dentro daquilo que o tempo nos permite, eu vou procurando apresentar um plano de realidade profunda. Com isto, claro, não estou querendo e nem tive e nunca terei a pretensão de esgotar o assunto, mas de dizer o seguinte: olha, existe uma outra roupagem mais embaixo, um outro nível, né, aonde esse assunto está formigando. Como, por exemplo, hoje, quando eu falei neste programa, e evidentemente não conheço nenhum autor que tenha falado isso, que o projeto maçonaria é um projeto de eugenia. Que, embora essa palavra não exista na maçonaria, a ação concreta que se deduz, que é isso que se faz com relação à interpretação de texto. Texto é escrito. Ele significa alguma coisa, ora bolas. Né? Todo texto é texto e é também contexto. Todo texto tem um verso e tem um anverso. E, sobretudo, numa organização que é movida primordialmente por símbolos, os símbolos falam. E muito. Né? De modo que era essa contribuição que a gente queria trazer para vocês hoje. Quer dizer, há documentos muito sérios dessa relação entre a maçonaria e a igreja, evidentemente. Agora, a parte dessas condenações e absolvições, o que de fato nós temos que tentar entender não é somente o texto, é o contexto. Não é somente a história superficial, mas é a história profunda que move uma religião e uma sociedade secreta. Porque no meio de ambas, evidentemente, está o mundo, que é onde elas vão depositar as suas ações, né? De uma forma absolutamente materializada. Bem, nós vamos ficando por aqui e fique em seguida com a nossa programação. Até a semana que vem. Um abraço.